Fala pessoal, muito boa noite, tá no ar o episódio mais especial do ano, aniversário do Botecast. Seja muito bem-vindo, Paco.
Fala pessoal, tudo bem? Cara, 2 aninhos, passa que nem um foguete negócio, muita gente passou por aqui, bacana, né?
Você sabe que hoje você tá aqui, tipo, participando, mas você não é âncora, hein?
Não.
Igor Monteiro, seja muito bem-vindo.
Fala pessoal, boa noite. Pra onde é que eu olho aqui agora?
Pra
cá?
Pra lá.
Vamos nessa, rapaziada.
Galera, eu quero também parabenizar. Brunão.
Opa!
A gente tava aqui nessa pegada dois anos
atrás, hein? E evoluiu muito, né? Profissionalismo, tudo. Você tinha cerveja na cara, tombava na janela. Eu com aquele corte ridículo, né? Que foi fazer um pezinho aqui, ficou feio pra um caralho. Botecast 2 aí, quem quiser ver.
O pessoal lembra que a gente, pô, teve o Botecast com o Mago do PT, que falava tipo enrolando a língua, né? E a gente vai aprendendo, fazendo as coisas. E hoje o Botecast, ele tem uma missão, né? Porque a gente percebeu o valor do Botecast, do programa em si, que era trazer pessoas para abordar a sua forma de pensar e, ao mesmo tempo, trazer uma nova perspectiva para quem assiste, ver novas possibilidades. Isso foi se desenhando, foi ficando cada vez mais assertivo isso, e a gente tem muitos feedbacks. Sim. Dizendo que a perspectiva dos participantes trouxe novas dimensões para as pessoas que assistem.
Insights, né, cara? Exato. Muitas vezes as pessoas que estão no mercado tendo dificuldade, lá atrás você não tinha possibilidade de trocar esse tipo de ideia, né? Hoje eu acho que com a tecnologia, com o podcast que a gente fez aqui, muito dificilmente antes de ter isso tudo, você via trocar ideia tão real como era aqui. Acabava, eu vejo vários comentários dos vídeos, eu fico observando. As pessoas falam, cara, que bom, sou muito grato por tudo isso, porque são vários insights que às vezes as pessoas estariam apoiando anos no mercado, né? Perdendo dinheiro. E aí a gente tá levando isso tudo, esse conhecimento, essa troca de ideia, é muito rico, né?
E assim, só para o pessoal relembrar, que a gente já falou milhares de vezes, né? Quando eu comecei ali por volta de 2004, 2005, cara, male male, a gente tinha um fórum, que era o fórum da corretora Ágora, e depois surgiu o fórum da ADVFN, que era o único canal que a gente tinha para trocar ideias sobre investimentos. Olha o quanto cresceu o mercado, olha o quanto a gente teve uma abordagem diferente de explanações de conteúdos, de possibilidades diferentes. Desde os mais sensatos, os mais assertivos, até mesmo aqueles que não valem nada, que a gente tem que correr. Sim. Mas a informação, ela ficou corriqueira. Em qualquer lugar a gente consegue informação sobre mercado, sobre como investir. Tem muita gente que trabalha com educação financeira hoje, que era um tema que não era abordado
muito
por
carente,
ninguém,
né?
Muito carente. Uhum. E algo tão importante para as nossas vidas.
Sim.
Por isso, queria começar a falar assim para vocês. Pessoal, hoje a gente vai transcorrer alguns debates aqui, muito em cima das ideias que alguns participantes trouxeram para a gente, formas de ver e a abordagem que todos nós podemos ter sobre determinados temas, né? Lembrando. Sim. Que a gente teve aqui algumas passagens notórias, por exemplo, da doutora Andréia, né, que foi uma pessoa que eu falei assim, caralho, essa mulher tem 60 anos quase.
Sim.
E com a mentalidade tão aberta, tão viva, tão atual.
Eu lembro que eu tava em Salvador ainda, e nesse dia eu parei o churrasco que eu tava fazendo, falei, caralho, que conteúdo absurdo. E ela trouxe, pelo menos para mim, uma série de informações que foi várias quebras de paradigmas ali para mim naquele momento. E assim, pegando o gancho que o Mago falou, eu acho que não só a gente também passou conteúdo, mas eu acho que a gente aprendeu muito com as pessoas que aqui vieram também. Então a gente é muito grato por essas pessoas que passaram por aqui também.
A doutora Andréia, por exemplo, veio falar de alta performance, de carreira, né? Como migrar de carreira, como focar naquilo. E a gente vê que, principalmente, para quem quer fazer da renda do mercado financeiro se tornar uma renda relevante, sendo primeira, segunda ou terceira renda para a pessoa, muito tem de postura, de modos de pensar, etc. Paco, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou, você tinha dimensão que o mercado iria se tornar tão popular, ficaria tão fácil de ter acesso, e aproveitando que existiam questões que fugiam, além de força de vontade, de comprometimento, que iriam interferir ou influenciar no seu desempenho?
Não, sinceramente não, porque era um mercado que tava muito, era muito fechado, né? Então a gente sabia que para ter acesso a esse mercado, você tinha que pagar uma corretagem. Na minha época lá, um mini índice era R$4, uma boletada de ação é R$20. E quem diria que com o passar do tempo, hoje é corretagem zero, daqui a pouco vão estar pagando para você operar na corretora. Então é uma coisa que ficou ampla, mas por outro lado também um tanto quanto prostituída. A quantidade de gente que fala cada coisa aí que não presta, não está no gibi. Mas isso tudo, a gente tem que, todo mundo, eu, Monteiro, o Bruno, a gente tem que agradecer, porque foi você, o André e o Kim, uma das maiores referências para poder abrir o mercado. Porque, sim, pensa, uma das maiores transações da história foi a do trade ao vivo.
Se a não, compra maior.
Se não for a compra pela XP para vocês...
Até aquele momento foi a maior contratação do grupo XP, foi o trade ao vivo, a minha empresa de educação.
Vocês abriram assim as portas para o mercado, literalmente, porque quando você ia procurar lá no Google, day trade naquela época, eu só lembro que vinha aquele símbolozinho do TAV, assim, trade ao vivo. E isso foi abrindo muitas portas. Existem, obviamente, pessoas ruins que acabam abrindo portas para as pessoas também, mas que, infelizmente, essas pessoas primeiras vão tomar um tombo para depois se levantar e aprender, e é normal isso.
Só para constar, o Wilson Negro tá mentindo aqui no chat, falando que você tá cabeludo.
Ah, Negro, seu lindo! Ah, agora o tupetão agora, do papaco, segura.
O Paco vai até doar um pix para ele agora, vai se tortear.
Depois, a gente combinou, hein, Negro?
Ó, mas assim, falando de trade ao vivo, cara, pra você ver, né, o que eu costumo dizer, vocês foram disruptivos, né, pro mercado, porque vocês criaram uma nova tendência, né, não existia esse negócio de, sala online, o cara acompanhar, tudo, então, você veio criando algo novo, que o mercado das corretoras enxergaram como muito lucrativo pra época, né, giro de fluxo, corretagem, mas acabou virando, educacional, ajudando as pessoas que... Muitas vezes, antigamente, se eu escutava, o cara começou a mexer com trade, era questão de 6 meses e estava morto, né? 2, 3 meses ali, o cara não tinha informação, não tinha acesso a conteúdo de análise técnica, nada, né? Não tinha instrução. Hoje em dia, a gente consegue, né? As pessoas que dão ouvido aos mentores, né? Tirando os cabeça dura aí, consegue se perpetuar, né? E eu acho que a questão, como qualquer profissão, é dar o tempo para você conseguir vingar. Porque isso aqui parece ser rápido, é simples, mas... Como qualquer outra profissão, o cara fica ali 5, 10 anos para poder ter retorno, chega às vezes o cara com 1 ano e tá morto já, entendeu?
Deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês. Você falou de
disruptivo.
Disruptivo. Eu acho que o que a gente faz aqui na Magolab é disruptivo. Até hoje. Porque a gente faz algo único, né? O que que torna uma coisa... disruptível.
Cria uma nova tendência, né? Por exemplo, você começou com as salas ao vivo. Outro exemplo também, a questão de comunidade em operar, de trocar ideia. O Traders Club foi uma coisa super disruptiva que depois copiaram eles. O trade ao vivo foi copiado. Criou-se outras salas.
Melhorado também.
É, melhorado. Mas é aquela velha história. Ninguém pensou nisso antes, entendeu?
Então,
você criou algo novo,
né? Disruptivo é fazer algo que ninguém tinha feito antes.
Exato. E aí vira tendência no mercado, você acaba... Cara, você criou algo disruptivo, você vê que até hoje o que vocês criaram lá atrás vingou muito bem e se tornou um padrão, né?
Reflete até hoje. Eu queria mandar um abraço e um agradecimento pro André, pro Kim e pro Mago, que, assim, eles às vezes não conseguem dimensionar o quão eles foram importantes pro mercado financeiro, que talvez se não fosse por eles, eu não estaria aqui, o Paco não estaria aqui, e uma série de outros analistas também não teriam hoje uma maneira e uma forma também de mostrar seu trabalho. Então, muito obrigado.
Cara,
beijo pro André, beijo pro Kim.
Um espaço aqui, André Moraes, você naquele vídeo de operações de mini contrato na Clear, aquele dia, o dia que eu vi esse vídeo, cara, puta que pariu. Eu falo, cara, se tiver que lembrar lá atrás, fala, meu, qual foi o primeiro vídeo que tu viu desse negócio? Foi André Moraes, operações com mini contratos.
Eu falo para as pessoas que o André, cara, eu acho que assim, 90, 95, 85% das pessoas que chegaram na bolsa passaram pelo André Moraes. O cara se tornou uma máquina, uma referência inigualável do mercado. E fazendo um trabalho que a gente começou junto.
Receita de bolo.
Cara, fazendo o básico, sendo uma pessoa do bem, não sendo mau caráter. Sim, sim. Isso pra mim tem um valor. Deixa eu aproveitar, não vamos fugir muito do tema, não. Eu queria chamar aqui um bate-papo o seguinte. Dentre das pessoas que vieram aqui, o que, que vocês que assistiram, que viram, que vivenciaram, tiraram de bom? O que, que vocês viram que é mais, é menos? Qual o tema que vocês falaram, puta, esse tema foi o que mais pegou pra mim, porque era talvez a minha dificuldade? E eu queria pedir também o seguinte, né? Pro pessoal do chat participar um pouco hoje, por quê? Hoje não tem um tema definido. A gente não vai responder perguntas, sim, de um convidado. Então a gente tá falando muito da nossa memória. E aí seria legal o pessoal de casa também participar, ajudando, falando detalhes que alguns convidados falaram, pra gente tentar relembrar o máximo deles que passaram aqui, porque vários deles trouxeram coisas que a gente nunca havia pensado, e quase que a sua grande maioria fez a gente raciocinar de uma forma diferente. Isso é engraçado.
Sim.
E ao mesmo tempo importante. Por quê? Porque o crescimento tá quando você tem perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. Isso faz você pensar, e quando você pensa, você consegue melhorar aquilo que você tem.
Eu vou pontuar duas passagens que tiveram aqui no Botecast, que para mim meio que foi o antes e o depois. Primeiro com o Ivan, Pepe Liascov. E segundo com a Mois. Por que eu cito esses dois? Às vezes a gente reclama de tanta coisa e a gente tem tudo, a gente tem saúde, a gente tem cognição para poder raciocinar, para pensar, para executar aquilo que a gente faz de bem feito. E essas pessoas passaram por momentos adversos e conseguiram viver a vida de maneira leve. Então, hoje eu me pego muito pensando nisso, no sentido de eu sou muito focado no trabalho, de fazer, de acontecer. O Good Look me chama até de workaholic, né? Que o cara que tá ali 24 horas pensando em fazer, em executar. E assim, eu tenho visto que a gente também precisa viver. E a gente também precisa comemorar esses pequenos acontecimentos. Como hoje, por exemplo. Sim. Hoje, por 2 anos de um programa que começou no sofazinho aqui, que tinha aqui no Empório, que na época era o restaurante. E hoje se transformou na Magulab. Então isso pra mim é gratificante.
Sim.
E essas passagens me faz...
Você trabalha pelo...
diariamente.
Eu não diria que é workaholic, né, cara? Isso é uma questão bem complexa, porque eu vejo você como um modelo do quê? Porra, você trabalha pra conquistar aquilo que você gosta, entendeu? Outro dia fez um post lá, eu gosto muito da Betina, ela fez uma coisa bem sensata. Ela falou assim, gente, não trabalhe esperando uma Ferrari o suficiente pra ganhar um Fusca, entendeu? Ou seja, o cara que tá trabalhando ali dia a dia, noite a noite, se esforçando, buscando o seu melhor, cara, vai colher uma hora ou outra, não tem como. Então, se você tá criando perspectiva errada de que trabalhar metade do dia você vai andar de Ferrari, cara, acho que é aquela coisa, né? É alinhamento de expectativas. Eu vejo isso muito na prática com o Monteiro, porque o bicho ali dá o sangue, né, cara? Loucura total.
O que me marcou muito foi quando nós fizemos o Dia das Mulheres. Que tava os três esposas juntas, eu achei... Bem bacana que a gente vê que a história é bem parecida, né? E por trás da gente aí que tá aí no mercado, que conseguimos vencer, a gente vê que as nossas esposas estavam sempre ao nosso lado, nos apoiando, nunca nos faltou, nunca nos...
O que elas disseram, né, Paco? A gente tem que duvidar.
Mas nunca nos desapontou. Ah, é isso? Vamos junto, vamos seguir em frente, vamos passar por o obstáculo. Então... O dia das mulheres lá, pra mim, esse pra mim foi muito especial. O do Hanna, eu gostei muito. Do Hanna, o cara muito técnico, mas cada insight que ele trouxe ali sobre o mercado, sobre uma porção de coisa do mercado, mais tecnicamente falando, eu gostei muito do Botecast do Hanna. E na parte global, assim. Eu esqueci o nome, aquele que é daqui do condomínio da XP.
Marcelo Porto.
Marcelo,
eu ia falar dele.
Cara, o do Marcelo Porto, eu tive o prazer de participar. Eu acho que o Monteiro participou também, não lembro.
Não participei, não.
Cara, o cara é fantástico. Pra mim também foi um que me marcou bastante. Tiveram outros, do Oliver, que é um cara que, putz, se expressa muito bem. O Saldanha, que é técnico pra caramba, mas ele trouxe muito conteúdo pra gente também. Enfim, tive até mesmo do Alex, do Porto. Então, assim... foi um melhor que o outro, tu vai agregando muitas coisas. O Pepino Lescov, eu ia falar, o Monteiro já falou, o cara é um guerreiro, velho. A história que ele contou pra gente da moto do não sei o quê, e o cara falando vai morrer, vai perder, vai não sei o quê, o cara hoje tá ali, continua lutando. Aí teve um probleminha agora, eu acho que foi do dog dele, né? E o cara tá de volta. Então, pra mim, o cara é uma referência de perseverança, tá ali sempre correndo atrás dos objetivos dele. Então, pra mim, marcou bastante.
O Botecash que mais marcou foi o do Marcelo Porto. Pelo vasto conhecimento que ele tem. Depois você tem o do Hanna, que pra mim, assim, tecnicamente, o cara é um monstro.
Sim. Não, esse pra mim também é um...
O que você fala assim, caralho...
Não, vou ter que saber.
E que forma de passar conhecimento, sim. Coisa muito foda. E aí outro que me marcou muito foi o da Carolina Rosa.
Sim, eu ia citar agora.
Porra. Porque ela falou de mulheres, a pessoa aguerrida que vai fazendo, acontecendo, e por ser mulher não é um demérito, mas dentro do mercado que é 90% homem, amigão. E ela vem chegando e vem fazendo... Isso tem um valor muito foda. E pro pessoal de casa aí, o que vocês lembram de Botecash, que foi, assim, coisas que aconteceram? Vão pontuando aí no chat.
O colega perguntou aqui, Mago, gostaria de saber se você ainda opera o mercado de opções. E em caso positivo, quais vantagens você entende que o mercado de opções tem em relação ao mini índice?
Cara, eu não opero mais opções da forma que eu já operei um dia. Mas eu entendo que em alguns momentos é possível fazer um trade de opções. Mas eu não fico olhando mais.
Tem um especialista de opções aqui do
lado. Que isso, rapaz. Especialista, tô longe. Deixa eu falar do mesmo Botecash.
O que é?
Não, deixa eu falar. Vamos voltar lá.
Ele vai perder a linha.
Cortou o clima. Porra, eu quero saber da minha opinião sobre o melhor Botecash. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque muitas vezes eu vou lá, né, com os bacanas, com os caras metidos a espertão lá. É, mas esse negócio de trade é foda mesmo, dá, não sei o que, lá. Cara, eu sempre falo pro cara, pega essa porra desse episódio, assiste lá. O cara foi um operador que perdeu 1 milhão num dia, se lascou. Tava operando, acho que 2 anos sem perder um mês pro dono da corretora. O Alex foi... Um dia,
Irmãos Martins,
perdeu 1 milhão e depois de 4 meses ele havia recuperado. Então, assim, assiste aquilo ali. Cara, aquele pra mim foi mudança de paradigma. O cara foi no inferno, voltou de lá e falou, cara, vou levantar a escada pro céu agora de novo. Então, assim, esse exemplo, cara, foi mais do que aquela distinção do cara que é trader, trabalhando pra um fundo, trabalhando pra uma corretora, trabalhando pra uma onde tem chefe, e quando o cara vai operar o dinheiro, o próprio dinheiro na física. Ou seja, existem dois games totalmente distintos. Acho que naquele Botecash ali, eu comecei a olhar aquilo ali como, cara, como a base da minha vida no trade. Eu falei que, velho, realmente, o cara é um bom trader pra fulano, ciclano, pros fundos, pra banco. E aí eu ficava me perguntando, mas por que ele não vai operar de casa? É outro jogo completamente diferente. Você tem que vencer outros monstros, outros dragões. Não é só técnica, é o seu dinheiro ali. Então você aciona bichinhos que, cara, o cara conseguia... Não é técnico, entendeu? O cara ficou 2 anos sem um mês sem perder. Como que em um dia, operando a primeira vez do dinheiro dele, ele vai lá e perde 1 milhão? E outra coisa, como nessa coincidência maldita, tipo, no primeiro dia de autônomo do cara, parece que é uma coisa do universo conspirativo ali, né? Pro cara falar, meu, vamos ver se você é o que você é mesmo. Vai lá
e testou e fala assim, baixa a bola e calma que você consegue.
Cara, foi foda aquele ali.
É engraçado, se você parar pra ter a perspectiva do cara, né? Tipo, sim, o quanto grande ele tava de ego.
Sim.
E o quanto ele...
Não, ele falou o quanto ele operava grande, né, cara?
Ele operava grande, mas tinha o compliance lá, tinha um regra. Se ele fizesse merda, o cara ia estopar ele na hora, entendeu? Sim. E às vezes o cara sozinho o cara
não, aí eu ou ele nunca também, talvez, tinha testado a importância do compliance, sim, né? Era apenas a regra. Chegou ali, tinha que parar e parou. É. E ele não dava a devida importância pra aquela função.
Não, e ele mencionou, né, cara, o respeito pelo seu tiozinho lá, que eu esqueci o nome, desculpa, perdão, senhorzinho lá da Nova Futura. Ele falou assim, cara, há muitos anos eu operando pra ele, cara, então assim, tipo, chegava a hora de estopar, parar, por respeito, eu acabava fazendo mesmo. Quando eu fui pra mim, meu, aquele negócio é muito louco isso, né, cara? O respeito por mim mesmo, pelo meu dinheiro, parece que ele evapora, né, cara, quando você tá num momento ali. E também o parâmetro de percepção dele, que ele tava uma vez no fundo lá com o Alfredão, e operando do lado de grandes caras aí do dólar, do Claudinho Coppola, outros grandes monstros, e aí ele só tomava loss, pá, pá, pá. Aí ele chegou na sala do gestor lá, pô, você vai me mandar embora, não sei o que lá. Aí o cara olhou pra cara dele e falou, não, cara, tá dentro do VAR aí, você tá no risco. Ou seja, aquela cabeça dele de tá sendo pontuado pelo dia a dia, não era. Na verdade, ele tinha um risco pra correr e ele ia ser mediado, acho que há um mês, ao longo de um tempo, outro tempo. A métrica de avaliação era outra, entendeu? Do que ele tinha na cabeça dele. Porque ele ia operar tenso, às vezes, ah, vou comprar aqui não, os caras lá tudo vendido. Ele já ficava tenso, entendeu? Então, isso aí também foi legal pra mim, tomar uma medida assim de...
Ô, Brunão, o pessoal tá falando que gostaram da história do Paco, aquela historinha furada de minha mulher foi vender docinho. Puta que pariu, eu já tô de saco cheio da vender docinho.
Ah, é foda.
Gente, a gente escuta essa história de vender docinho todo dia. Ele chega aqui, Mago, eu quero aumento de salário.
Cara,
eu quero aumento de salário, minha mulher.
Eu não conheço um cara que comeu os docinhos da Luana até hoje.
Vocês não têm noção de como isso é chato aquela história.
Toda imersão.
9:15 ele lá. O Alexandre colocou aqui, ó. Gostaria de propor um tema aí pra mesa. É possível construir capital operando apenas de manhã? É necessário ficar até de tarde? Ou é de caso pra caso? Cara, se eu fosse dar um conselho pra você, eu só operaria pela manhã, tá?
E engraçado que ele já botou 2,550 de bônus pra gente, como chama?
Alexandre. Superchat? Superchat.
Porra, vamos fazer o seguinte. Se ele se tornar membro do canal, porque é 5 e 5, todo o Botecast ele posta. Se ele se tornar membro do canal, no próximo Botecast a gente aborda esse tema mais forte aí. Hoje, a gente tá falando de 2 anos de aniversário do Botecast. É até ruim sair um pouco desse tema, senão a gente não vai conseguir falar de tudo que a gente precisa falar. Sabe um outro Botecast que foi legal? E são dois, na verdade, né? Um deles foi com o Nelson Lee.
Ah, ele fez o primeiro curso dele de PNL, eu esqueci de falar isso aí. O primeiro curso do Nelson Lee foi lá em Santos, lá naquele negócio do Infinity, daquele recomeçar, igual o projeto que você fez lá.
Sim.
Eu tava então, na mesma turma da dele.
O Lee, pra mim, eu falei assim, caralho, esse moleque é embaçado também,
hein? Ele se especializou,
assim,
né?
A gente traz as pessoas aqui e talvez todo mundo olhe assim, não, os caras são amigos. Não, às vezes a gente não conhece. A gente não marca nem o que vai falar aqui, porque senão não ficaria natural. E é legal essa história, mas o Nelson Lee, tanto é que ele tá explodindo aí, né, na rede social.
Na parte de PNL agora, né?
Mas passaram tantas pessoas, outro Botecast legal foi o do Medo, com a Cibele, onde a gente tinha os bichos lá.
Onde o Mago pegou na cobra.
E eu salvei o Mago da cobra.
Sucuri, meu.
O Paco não entrava nem no estúdio aquele dia, eu lembro que ele tava cagado nas calças. E o Mago ficando... louco aqui suando com a cobra.
Mas naquele dia eu tinha decidido que eu ia quebrar alguns paradigmas que eu tinha.
E foi legal.
Então assim, porra, pegar na cobra. Porra, tenho medo, gente.
Nunca foi habituado,
não,
né?
Se a cobra fosse minha, não tem problema, mas quando você vai pegar na cobra dos outros...
Na cobra do Richard.
Não dá, cara. E na aranha?
Puta, tá louco.
Que pariu.
Aranha é
tensa, aranha, né? Põe na mão assim, você fala, fudeu, se ela
fizer. E mesmo que não coisa, pica nada, né?
Arara... Mano, me deu uma tascada na orelha, meu. Que já era.
Mas não é difícil, né?
Não, ela olhou que era maior. Então, pra vocês verem, ao longo do tempo, a gente também tá tentando se expor, mudar crenças, convicções. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso testando, vivenciando novas possibilidades.
Sim.
E eu acho que talvez seja isso a maior lição que o Botecast deixa. De ver como pessoas que vivenciaram, arriscaram, pensaram diferente, quebraram a cara, se conseguiram se reerguer. Monteiro tem uma história do... O Monteiro fez um Botecast seu aqui, né?
Fiz. Botecast 30, se eu não me engano.
Então, mas, cara, a história de cada um de nós aqui, você pega a história própria do Paco, O porco não tem um botecash aqui.
Não fiz, né?
Mas ele
não, eu fiz um lá na volta.
Mas era
não contou, é, só pra...
que a gente não contava, nem se ia ter um próximo episódio, né?
A do Sucupira com o...
Igão do, também, com o Igão, foi legal. Véio,
do boxe.
Sim.
A história do Igão também é embaçada. É. Um campeão, porra, sem...
Sim, brasileiro.
Brasileiro, né? De boxe, sem estrutura, e o Sucupira lá, foi lá, vambora.
Não, sei não
que.
Na verdade ele também tinha uma academia embaixo do viaduto, né, a Combat, e hoje, né, o cara é um dos... Top coaches aí da UFC, né, cara?
Ele se tornou membro do canal, Alexandre.
Alexandre.
Ah, pô.
Seja bem-vindo aí,
saúde.
Bem-vindo. Oba. Lá, franhudo. Mas a do Aracaki, que deu PT.
O Aracaki, as pessoas não sabem, né? O Aracaki derrubou todo mundo no Botecast, bebi igual uma bitoneira, filho da puta. Você joga e vai mexendo massa. Cara, nosso amigo Aracaki morreu na casa do Túlio.
Ele chegou aqui, ó. Aí ele pegou a batata frita.
Eu tenho vídeo.
Botou a batata frita na boca. Falei, porra, vai comer. Daqui a pouco ele pegou e
dormiu.
Dormiu do caralho.
Também foi
slow bom. Motion.
A gente fez Botecash aqui com o Aliak. E o Aliak, ele tem
o Aliak, eu fiz uns três com ele.
Sim, ó, ele é talvez o maior participante do Botecash, mas... É, independente dele vir naquelas épocas que a gente não tem novas pessoas pra vir... É brincadeira, óbvio.
Cara, puta,
ele vai ficar puto, eu sei. Na verdade, ele é tão bom que a gente quer ter ele sempre por perto.
Se não vem o Kim, vem um amigo dele, cara. Ele sempre tem um leque de amigos muito bons, por sinal, que inclusive todos os amigos do Kim que eu entrevistei.
É que o Mago é antissocial, então o Kim é o ponta direita que vai só lançando a gente aqui. Pessoal, olha só, o Aliak, que é um cara que começou comigo lá atrás... É, que fez crescer o trade ao vivo, ele tem uma postura, um modo de ver as coisas muito racional. E ele tem uma tranquilidade. O pessoal chamava ele de homem de gelo, porque enquanto eu tô acelerando as coisas, ele diz, não, peraí, não é assim, é assado. E a gente consegue ver que ele captou técnica, mas ele tinha uma outra personalidade. E aí a gente começa a ver assim, cara, eu não preciso ser igual o Mago, eu não preciso ser igual o Monteiro, igual o Paco. Tem pessoas que são diferentes. O André Moraes já veio aqui. O André Moraes, ele deixou de fazer day trades mais agressivos para ser o cara que trada um tempo gráfico muito maior, com uma perspectiva de risco-retorno diferente. Porém, quando ele acerta, ele ganha muito. Então, assim, a gente foi trazendo pro Botecast também pessoas que viram o mercado de uma maneira diferente do que propriamente a gente vê. Isso é muito legal.
Caramba.
Felipe Vela, também teve um que a gente gravou lá na Ativa, que foi bem bacana, que ele
falou do Queen institucional,
ele,
né?
Sai um pouco da linha, embora ele também seja trader, mas ele foge um pouco da nossa linha aqui, fala do que é uma corretora, como é que funciona, eu acho que foi bem bacana, e também do Charlão, né? O Charlão tem uma história que pra mim marcou muito, que é aquela história lá do só por hoje, né? Então, assim, eu particularmente, eu me prendi muito àquilo. E
tem um áudio dele que ele chora.
O áudio, aquele,
você chora junto.
Aquele áudio dele eu sugiro para qualquer pessoa que tá começando na Bolsa de Valores assistir, porque é um cara que também passou por momentos de dificuldade e conseguiu vencer. Então, aquele áudio ali me fez acreditar que eu também poderia fazer R$30 por dia e conseguir fazer isso com longevidade. Então, queria também não deixar passar esses dois aí, tá?
Cara, eu acho que o...
A gente tem que... É, o Ragnar apareceu a primeira vez. O cara, eu fui gravar com o Charlão em Floripa. Né? A gente tava em Jurerê. Um aluno falou, Mago, fica aqui na minha pousada, não sei o quê. Eu fui pra lá e falei, Charlão, vem cá. E aí o Ragnar do nada apareceu lá. Pô, porra, não sei o quê. Aí eu acho que foi o Monteiro. Falou, vai lá, o cara é de verdade, não sei o quê. E o Ragnar aparece a primeira vez pra mim. Hoje ele trabalha com a gente aqui, lá em Jurerê Internacional. Onde, do nada, ele foi participou do Botecast, porque ele tava lá no dia, no churrasquinho que ia fazer com o Charlão. Então, assim, olha o quanto a gente vai movimentando as coisas e vai acontecendo. Sem, tipo... Não era nada pensado, não era nada planejado. E falava assim, ó, vamos trazer o Ragnar, porque um dia ele vai trabalhar com a gente. Não tinha nada disso. Mas as pessoas vão aparecendo e vão ficando.
Engraçado que ele todo com medo, né? Pô, ele vai lá, cara, o cara vai te receber tranquilo e tal.
Pode ir.
Foi.
Não, eu lembro do Ragnar aqui no Mago, lá na casa dele instalando. O que, que foi, Mago? Aquela vez que a gente fez que você ia fazer um painel no espaço e ele foi lá passar com o cartãozinho de mesa. Não, que eu sou de Milão. Super proativo já, né, cara?
Falei, fazendo a lousa do.
O cara já era foda, já, mano, naquela época.
Teve da Kemily, né? Que é jogadora de.
Exato.
De futebol né? Também feminino, foi bem bacana.
Foi campeã e da Lili.
É outra também. Que acaba mudando um pouco a perspectiva do mundo feminino, né?
Sim. Ele também tem uma história bem bacana. A Lelê, da Sociedade dos Três, a Letícia.
Que também... Exato.
Esse eu não vi.
Que mulher. Ela você parar, uma mulher bonita, com personalidade, que fala super bem, que chegou no mercado e falou assim, porra, eu vou fazer e acontece. E ela tem uma notoriedade muito ímpar dela. É muito louco isso. Porque isso mostra que ela não é tão antiga no mercado. Sim. Mas ela... tem domínio do que ela fala, ela soube aprender, fazer, tem a destreza ali de... É meu.
Uhum.
E ela consegue transparecer isso, falar isso pros outros com a maneira
muito comunicar, fácil. Né? Levar informação comunicativa.
Eu acho assim, não só pela capacidade dela, mas pela importância também de ter um mentor que conseguiu moldar ali e fazer com que ela...
O Dalianê é... Ela se impõe ali, ela transmite com facilidade conhecimento que tem no mercado financeiro. É muito embaçado. Mas também tem um muito bom, que é de empreendedorismo, que é o do Fábio Alberton. O do Fábio, também é uma máquina, cara. O Fábio, quando ele veio aqui para falar de empreendedorismo, tu para ali, ele dá uma aula pra gente de empreendedorismo. Eu admiro muito
o
Fábio.
Cara, o Fábio é sinistro também.
E a história de vida dele, o que ele superou também. O Júlio, rapaz, a história de vida também do Júlio. O que o Júlio superou, ele expôs lá, inclusive no dia a gente fez o Botecast junto, o problema da doença. Cara, são histórias que te motivam, entendeu? São histórias, muitos tiveram histórias de
superação. Se a gente pegar ali o Júlio, o Ivan... que tem uma situação de saúde envolvida junto, você consegue ver que não existe limitação para as pessoas conseguirem. Na verdade, a limitação quem dá somos nós mesmos, né? De falar assim, eu posso ou não posso, eu vou ou eu não vou. Tem pessoas que têm tudo para desistir. O nosso amigo lá do projeto Despertar.
Aquele lá, o Ultra que é 5 horas, né?
Exato, 5 horas, mas assim...
É Fábio o nome dele também?
Não, Japa lá, mas esqueci
o nome. Não é Japa, peraí que eu vou lembrar o nome dele. Denison
Matos.
Exato, que é um cara que tinha ido pro Japão, aprendeu lá a questão de PNL, etc.
Keanu Reeves da Mago Lab. Tá brincando assim.
E a gente vai fazendo e falando, e você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Vocês não podem falar isso das tetinhas do Paco, pô. Eu tô ficando incomodado, eu não vou conseguir falar de outra coisa.
Eu tô me namorando aqui na câmera, cara, de perfil aqui, obrigado.
Enquanto
Mateuzinho.
A gente tá fazendo Botecast, o pessoal tá fazendo piada das tetinhas do Paco.
Jaiminho e Dr. Thiago fizeram.
Entrou também. Aqui?
Dr. Thiago é sinistro. É. Um puto exemplo de um cara super inteligente que tem uma outra perspectiva em termos de o que é bom pra ele. Então, assim, ele já tem o bom. E ele quer agora fazer esse bom transpor para outra profissão. Com uma perspectiva muito... O próprio Bruno Fusaro, que falou da questão do tempo, que era uma coisa que
isso, nunca Bruno Fusaro trouxe no para mim do tempo,
uma questão de quanto eu preciso entender que num primeiro momento eu dou o tempo para conseguir dinheiro, mas
exato,
meu propósito é fazer o dinheiro, comprar o meu tempo para eu fazer o que eu quiser. Cara, isso foi uma mensagem que passou para mim, que eu falei assim, caralho!
Levei muito ao pé da letra.
Eu não tinha essa passada da coisa.
É.
Meu, se a gente for pôr aqui, a gente tem livros para escrever,
porra.
Propostas para falar, de pessoas que pensam além.
Praticamente, você fez um Magos do Mercado, né, cara? A versão brasileira dele.
Teve o Cohen,
que também. Cara, tem aqui.
E o Cohen, ele falou em público, né? Que a dificuldade que ele tem de falar, de que ele muda na hora que ele fala, ele se comunica, mas só que não é ele. Ele tem essa dificuldade de poder falar.
Criar então, um personagem,
é
mais né?
um. É, ele cria um personagem. Que para ele facilita para ele poder se comunicar. Então, mais um que se supera para poder passar a comunicação que teve a aquela mãe trader, mulher trader, como é que é o nome dela?
Ah, Paula, Paula, essa Reis. Eu gostei pra caramba. Paula Reis, sensacional, Paula. Cara. Teve uma que... conexão boa ali na entrevista. Mãe, isso, passou um puta... É. Não, super honesto, cara. Falou que não foi tradear só, ela tinha uma receita. Isso todos os convidados quando vêm aqui, cara, eu vou pego no ponto, né? Falo, meu, vamos ver, vou jogando. E todos eles muito bom. O que me impressionou também, cara, por incrível que pareça, como mulher tendo uma postura de leoa na savana, a Ariane, velho. Tipo, o jeito que ela fala, a firmeza com que ela fala as coisas, tipo assim, é mais firme que muito macho que eu conheço, cara. Porque, porra, não, é sério, sim.
Se você tá levando em conta, o Paco não é, cara.
Não, é. Mas assim, levando em consideração a objetividade e firmeza com que ela falava as coisas, cara, a Ariana ela é mais firme do que muito malandro que já veio aqui, cara.
Um dos caras que me impressionou muito foi Thomas de Castro. Não muito pelo conhecimento dele.
Sim.
Mas
pela iniciativa, né?
Iniciativa. E um cara que ele não tinha, vamos chamar assim, know-how, mas ele não se deixou por ser um Uber, um cara
sim.
menos, vamos chamar assim. Ele falou, isso aqui não é nada pra mim. Eu sou igual a todo mundo e ele foi fazendo e ele
não, fez... Não, aconteceu, cara. Dele. Independente da parte técnica ou não, aconteceu, né, cara? Conseguiu... Sim,
ele chegou aqui pra gente e perguntou assim... não é que ele perguntou, a gente conversando, a gente chegou a perceber que ele não sabia o que era ajuste.
Uhum.
Não que seja um crime, tá? Porque em 2014, depois de 8 anos de mercado...
Você tava operando sem,
Eu tava operando e eu não sabia o que era ajuste, tá? Mas aí você pensa, a gente aprendeu o que é ajuste, etc. Então você fala, nossa, como assim o cara opera sem saber o que é ajuste? Sim. E ele foi fazendo. E aí você fala assim, até hoje, eu às vezes assisto um vídeo dele ou outro, cara, ele manda as boletas dele lá e fala assim, cara, o cara tá firme. E é um cara que dirigia um Uber.
Sim.
É muito louco
isso. Cara, isso me deixou muito mais humilde, porque assim, eu fui pensando, né, eu sou um grande estudioso de mercado, mas... E eu lá naquela minha arrogância, não, porque o cara tem que saber, é divisão. E aí eu comecei a reparar que o quê? Existem pessoas, porque assim, cara, é aquela coisa, igual o Monteiro falou, o gato pode ganhar nisso aqui. Cara, ele clicou, o negócio vai subir ou vai cair. Se o cara achou um jeito de que o negócio funciona pra ele, meu, seja por fechamento, média móvel, gráfico, ele fala, cara, toda vez que tá meia lua cheia, eu só vou operar comprado. Ah, ele achou algum jeito de ganhar e mostrar resultado, eu acho que é super válido. Antes eu via vários professores sempre vomitando isso. Não, porque o cara não tem fundamento, que o mercado futuro... Aí eu ficava olhando, eu falava, cara, mas se o cara arrumou nessa simplicidade, ele entendeu o jeito de ganhar, então que seja jogando o cara ou coroa, o cara conseguiu tirar valor daquilo ali, cara, aquilo tudo quebra o paradigma, entendeu? Você tem ali Jesse Livermore. Reminiscências do Especulador Financeiro. Tem um livro aqui na Magulab, que é o melhor livro citado por um monte de cara e tal. Era um menino que ficava na lousa de giz desenhando cotação. Ele era expulso de todos os bucket shops. Antigamente existiam casas de aposta na bolsa, né? Ele era expulso porque ele reconheceu o padrão da cabeça dele. Ele andava com um pedaço de giz e um papelzinho e ele conseguia comprar e vender e perguntava pra ele se tinha ajuste, fundamento, juros, macroeconomia. O cara conseguiu ser o maior especulador da bolsa. Então, assim, cara, o René falou muito bem. Todas as pessoas falam, sou trader porque eu sou hedge fund manager e rau, rau, faço e aconteço. Mas peraí, no final das contas é tudo especulação. O quão você é apto nessa arte em tirar dinheiro pra você? Você é um especulador financeiro, cara. O Jesse Livermore tá aí pra provar. Foi o maior da década de 1920 e, cara, o cara andava com um pedaço de papel e um giz na mão. E aí?
Eu acho que a maior verdade, para mim, inclusive, assim, de aprendizado, eu já falei isso várias vezes, é entender, não a nossa metodologia, mas entender que não é o método. É muito mais das suas atitudes, do timing que você tá ali, entendeu? Uma decisão, uma fração de segundos pode tornar você um ganhador, um perdedor. E eu acho que as pessoas não entendem isso. Assim, hoje, assim, a gente cresceu bastante, muita gente chega para conversar com a gente, vim aqui inclusive na Magulab, e as pessoas vêm aqui, eu até brinco com o Igor e com o Paco, que as pessoas vêm aqui com um conhecimento absurdo de mercado, mas as pessoas vêm aqui às vezes perdendo dinheiro porque é muito conhecimento e o cara não consegue fazer o básico bem feito. Então assim, eu sou muito mais de fazer o básico bem feito e ter aquilo ali como constância, do que você conhecer uma infinidade de coisas e
sim,
pra que serve sim, aquilo, sim. Entendeu?
Não sabe pra que vai usar, né?
Pra que serve aquilo?
Geometria, acho que é importante você ter uma... é muito de personalidade isso, né, cara? Você tem os... Isso aqui é muito simples, mas não se confunda o simples com o fácil, né? Entendeu? Eu acho que a partir do momento que... Depois de tudo que eu estudei, lá, eu vi que eu conseguia fazer dinheiro usando o simples. Entendeu? Tipo, é muito louco isso. Falar, cara, eu fui estudar tudo isso aqui só pra poder fazer aqui, ó. Usar 10% disso pra fazer dinheiro. Então, é uma coisa, assim, até contra-intuitiva, né?
Se for ver. E a gente não falou, mas também um muito bom foi o do próprio Renê, né?
Isso, René não, Melancia, tá louco. Do Renê, pelo amor de Deus.
Renê Melancia foi um dos mas tops aqui, que ele fala, é um cara que sabe muito de mercado, sim, que ele é trader.
Foi trader em grande player, né? De açúcar, né?
De açúcar. Então ele é de commodity. E é um cara que...
Conhece
ele
muito
mudou,
de ser humano, né, cara?
Ele trocou de carreira e foi para a parte de humanas, né? Para conhecer a mente, para poder ajudar humano, os traders. Né? Ele te ajudou muito.
Muito.
O Jaiminho... E, pô, conversa com a gente aqui, é um cara sensacional que também deu uma aula no Botecast.
O cara que fez eu compreender como a gente funciona, né? Engraçado, ter o manual de instrução, meu mesmo, né? Os padrões aí.
Opa! Vou citar aqui o cara também que tem uma humildade ímpar, Bruno Moll.
Você tá louco?
Eu não conheci o Bruno Moll. Mas ele é da...
Pensa
num cara...
Meio metro,
gigante,
humilde, né? Um cara que conhece muito ali na dele, mas tem o meu respeito também, hein? Um abraço
também.
Até
pro... Tem o Mônica também, que é o Paulinho que tem
Lima.
Os dentes da Mônica.
Cara, o Mônica, também, eu vou falar pra você, é um dos caras que eu mais me divirto com ele. Cara, aquele
ele é
bichinho...
Muito engraçado.
Eu vou colocar... Esse cara, ele é o mais honesto possível narrando. Eu acho que ele muitas pessoas já chegaram pra mim e falaram, meu, será que ele tá fazendo pra me zoar? Mas é o que passa na cabeça de todo mundo, cara. Pô, devia ter feito parcial, voltou, tava dando 400 conto. Cara, agora eu tô perdendo dinheiro nessa porra, meu. É louco, é louco. Não, ele realmente é muito comunicativo também.
O único
também.
Cara que deu pra trás com a gente, com o Botecast, foi o GG Trader. Ele veio aqui, mas o Botecast dele foi bom pra um caralho.
É.
Mas ele foi o único que cancelou o Botecast. E não pôde vir na data, a gente tem que fazer a gambiarra pra salvar aqui.
Mas foi muito bom também o Botecast.
Foi. Queria ressaltar o
seguinte. GG,
manda.
Traduzindo, né, cara, os livros, fazer essa parte que ele fez aí também eu acho legal. De dar acesso, né, a quem não tem conhecimento do idioma aí. Bacana, cara, trazer os livros pra cá e fazer essa tradução, tá? Possibilitar quem quer estudar e ver as histórias aí. Até porque tem muito material fora, né? Que às vezes o cara no Brasil não tem gabarito ali pra ver inglês, né, cara? Então o cara fez esse trabalho, acho bacana, da livraria dele lá, né? Que ele faz.
Quem que vocês acham que trouxe, assim, o tema mais importante pra vocês? Assim, hoje, não é falar quem que foi o melhor aqui, não, quem não, que teve não. Participação importante. Mas quem que falou, cara, esse tema aqui é uma coisa que pegou pra mim?
Se for em termos de superação, o Amos, pra mim. Que foi um tapa na minha cara, velho. É, porque, mano, pensa o seguinte, vamos ser bem honestos. Tipo, básico. Todo mundo sempre tem problema e blá, 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 reclama. Cara, um dia eu acordei de televisão, por acaso o YouTube colocou no negócio do Amos, e justo pra mim mesmo, né, parecia que era um sinal de Deus ali, e ele falando tudo aquilo que ele tava passando, eu falei, mano...
E você fica reclamando da sua vida, hein, pô?
Caralho, que vergonha, velho. Tô com... Nossa, eu fiquei assim, tipo, velho, eu senti
aquele,
vergonha de mim mesmo.
Que todo mundo chorou.
Aquele
não,
dia,
não chorado,
aquele então. Dia ali, eu tava em casa, né? Eu cheguei pra Rafaela e falei assim, eu sou um merda.
É.
Depois que eu vi aquele Botecast ali. Porque assim, você não pode reclamar
foi
da
foda,
vida.
Véio. Não, ali é foda.
Você não tem como você reclamar de sua vida.
Ali foi tipo uma surra de Deus, tá ligado? O cara conseguiu, tipo, mano, descer lá na minha casa, via televisão, e fez assim, pá, no meio da minha cara.
E o que a gente recebeu depois de mensagens, assim, agradecendo e também a tranquilidade.
Sim, sim, sim.
Eu diria até a inocência dele de passar os fatos, né? Que assim, você vê.
Não,
o cara...
bicho é na pureza desgramenta, né, cara? Impactou mesmo, entendeu? É foda.
Ele traz uma vivência Pô, tu conversa com ele. Mas aí deu.
Mas sabe fazer filho, né?
Porra!
Mas sabe fazer filho aí também, tá?
É coelho, bicho,
né? O cara foi. Ele seguiu o mandado de Deus. Coloca filho na terra pra poder proliferar essa raça humana.
Mas só esqueceu, né? Calma, vai com calma.
Cara, foi bem legal, cara. Pô, foi bem legal. Assim, acho que é um cara que mostra aí, né, cara, na sua simplicidade toda. Acho que tem tanto cara que. Agarrou com unhas e dentes e veio lá de baixo, mano, falou, vou fazer acontecer, entendeu? E tá aí, cara, tá aqui entre a gente hoje aí trabalhando, é um cara da Magulab, legal, meu, trouxe esse toque no coração de todos, né, acho que quem quiser assistir aí, assista, né, o Botecast dele é bem importante, até pra gente parar de reclamar e agradecer a vida, porque como o cara consegue superar todas as dificuldades, né, cara, as coisas mais inusitadas, tudo indo contra, ali não é uma coisa que deu errado ou outra, irmão, parece que tá o universo falando assim, ó, vai ficar aí, ele não, eu vou buscar o que eu quero. Mano, surreal, cara. Então, ele
sai do meio do furacão, né, velho?
Não, parece. Sai brabo mesmo, viu, velho? O bicho é foda.
Surge do nada e fala aí que se dane.
E é bacana, embora. Assim, que você meio que passa um filme, né? Pô, alguns anos atrás eu era o cara que tava ali junto do mago, ajudando, dando aula, fazendo acontecer. E daqui a pouco você vê um cara no YouTube respondendo tudo. Tá, falei, pô, a gente tem que dar oportunidade pra esse cara. Falei, não, mas vou te colocar aí como moderador do chat. Ele, porra, sim, o cara me ligou, tipo, como se fosse. E uma coisa tão natural que um gesto você consegue também mudar a vida de pessoas.
Com certeza.
Eu acho que todo mundo hoje, a gente pode ser agente de transformação, como o Mago foi pra mim, foi pro Paco, pra você também. Sim. A gente, pô, eu trouxe o Matheus, o Amós chegou, o Paco tá aí. Então, assim, eu acho que cada dia que passa, eu sou mais grato a Deus e entendo do propósito que a gente tá aqui hoje. Que muita gente fala assim, porra nenhum, os caras tão com dinheiro, não sei o que e tal. Mas, porra, não sabe da história, não sabe dos
docinhos. Quanto isso aqui é difícil, né, cara?
Então, é só graças. As pessoas não sabem de onde você veio.
Sim.
Eu acho que o mais importante que eu trago de lição de todos os participantes que vieram aqui é respeitar a história de cada um deles.
Sim.
Porque faz com que você crie a sua história e crie o seu caminho ainda mais fortalecido. Porque eu diria que eu sou um afortunado, porque eu aprendi muito mais aqui no Botecast do que propriamente eu passei para pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que quantas pessoas a gente pode trazer
através
aqui,
pessoas
de vivência de mercado.
Tá louco, eu sempre falo isso, né?
Do o próprio Roberto, contador também, que o Roberto Campos.
A gente usar como um canal, né, cara, de tá podendo trazer grandes nomes aí.
Vocês lembram do Botecast com o Fabrício Gonçalves, que foi o nosso maior público?
O My Friend foi a gente que gravou, né?
Eu
lembro dele, sim.
A gente trouxe o Jota, a gente trouxe o Hudson aqui. A gente
teve o Túlio. Teve do Túlio.
Túlio. Pessoas que...
Mineirinho também fez.
É, o próprio Vasco, que veio da última.
Cara, o Vasco, gente da gente. Gostei pra caralho.
Pessoas humildes pra caralho, mano, que chegaram.
O Vascão foi foda.
O Vascão
da Gama. Aquele que começa...
Da live cair nessa transmissão.
O Fradinho também.
Cara, os amigos do Kim teve uma tríade de sucesso ali do Kim Friends, né? O Kim Friends, 1, 2, 3, 4, 5, na sequência, que foi bem bacana. E são gente da gente, assim, sabe? Cara, gente, pessoas mais simples que, pô, como o Vasco contou a história dele, o outro rapaz lá, o tio Rico.
O Rico, o Zé Rico.
Zé Rico, milionário. Entendeu? Os caras, meu, simprão, né? Lá do interior, mas gente boa, cara.
E assim, o engraçado, né? Que isso acaba desmistificando o mercado e mostrando que uma vez eu fiz um comentário, já não sei aonde, acho que foi no Gamecast, onde eu falo aqui assim, do mendigo ao Silvio Santos, todos têm a mesma chance na Bolsa de Valores. E essa talvez seja o maior paradigma, né? Que as pessoas de fora vão achar que precisa de muita grana, precisar de muito conhecimento, e na verdade não. Precisa de boa interpretação, precisa de boa usabilidade das informações que a gente recebe ao longo do tempo. E foi talvez o que trouxe eu aqui, o Monteiro, o Paco, o próprio Bruno, foram assimilar essas informações, porque no final, O Botecash, ele é um programa que o intuito dele não é vender nada. Apesar de eu hoje ter vendido a comunidade pro Alexandre, arrasta pra cima. O intuito do Botecash sempre foi muito mais mostrar perspectivas diferentes. Muito mais até além do que a Mago Lab prega, do que ela age, mas também mostrando que existem outras perspectivas. Quer saber um cara que mudou a minha vida? E a gente trouxe ele no Botecash para falar de um bagulho que não é nem bolsa. A gente veio falar de imóveis. Por quê? Sim. Porque tem muita pessoa que...
Marcelão,
mas... Tem muita gente que tem muita grana e no final tá torrando dinheiro no mercado.
Sim.
E o intuito de trazer o Marcelão aqui era mostrar que, amigo, tem uma outra perspectiva.
É um trade.
Sim, sim.
De fazer trade diferente aqui que talvez você no mercado financeiro, no day trade, não vai conseguir fazer.
O Marcelo é um cara que eu me espelho bastante, né? Com um cara que
O Marcelo é um aluno meu.
Bem sério, disciplinado, né, cara?
E foi
sério,
honesto, ele falou que, porra, não era pra mim, mas foi pro
puta cara de caráter.
Sim.
Pra mim, hoje, caráter vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque quando você tem caráter no jogo, você sabe que as pessoas ganham e perdem juntas. Não é eu vou ganhar, na nós perdemos. E não, cara, é na alegria e na tristeza, como o Monteiro tá falando. Isso pra mim tem um valor muito grande. Por quê? Com pessoas assim, a gente joga o jogo. E aí eu não tô motivado a desistir antes, largar antes. Eu vou até o fim, porque a gente tá correndo o mesmo campo.
Sim.
A gente tá focando na mesma vitória. Isso as pessoas não veem. Então assim, pra mim um dos caras mais fodas que veio aqui foi o Marcelo Menezes.
Sim.
O Jorgeão, você tá louco? Trouxe o Jorge pra cá, ele veio aqui. Porra, depois disso o cara começou a ajudar. Sempre que eu tive um problema com os meus pais... Caralho, minha mãe é grata ao Jorge até hoje. O cara construiu com as próprias mãos a casa dele.
A gente não pode esquecer também do Raoni Rossetti, né?
Porra, a gente foi gravar com ele.
Eu gosto muito. Eu não vi o Botecast dele, eu não sei nem se teve. O doutor...
Gente, ainda faltam uns 80 pra
lembrar. Não, cara, mas o cara... Amigo seu, que eu mais gostei de conversar, e o pouco que eu conversei, eu falei, caraca, esse cara é foda, mano. O doutor... Como que é o nome dele, cara? O que joga golfe? Puta, esse maluco é embaçado.
Fábio. Ele falou agora.
Cara,
ele não gostou de você, sabia?
Cara, sério mesmo?
Tô brincando.
Que desgraça.
Fábio Alberto. Chega, deu uma sumida agora.
Caramba.
Fábio. Pô, e aí? Que passa?
É isso que nós falamos, que o cara sabe muito, muito.
Nossa, ele é muito foda, cara. Eu, tipo assim, eu sempre vi ele nas festas do Mago quietinho, tudo ali, encolhidinho, pequenininho. Falei, mano, o que é esse tiozinho? No dia que eu fui falar com o tiozinho, mano, tome redopio. É tiozão, né? É conteúdo. Abriu o baú da enciclopédia do mundo e começou a soltar ali a conhecimento.
Posso falar, eu trabalhei com muito executivo de alto valor, mas...
Não, o Fábio.
Poucas pessoas têm um conteúdo que aquele cara tem.
E a humildade claro aqui, também. Tá?
Ele me proporcionou um dos melhores momentos de minha vida.
Qual foi?
Que foi passar um dia num campo de golfe. Que quem não conhece essa experiência, eu faço o convite pra.
Caralho, Monteiro, manda grama, de grama. É legal assim?
É surreal.
Fiquei,
o bagulho.
Fiquei curioso agora.
Primeira atacada, eu quase perdi meu braço.
É surreal, cara.
Eu achei que fosse
a capacidade de você esvaziar a mente ali é um bagulho que. Eu falei pra ele, eu falei, obrigado pelo convite, não pelo golfe, mas por você tornar o meu dia
melhor.
Bom assim, né? Nunca fui, cara, só fui no...
Ele tá sempre aqui, a gente ia marcar pra ir lá.
No Golf Clube, no São Fernando.
Acho que é aqui, né? Como é o nome lá?
Ali é São Roque.
No São Roque, né? São Fernando.
São Fernando Golf Clube. 15
minutos daqui.
É, São Fernando.
Meu amigo.
O outro campo aqui é outro nome, não é isso?
Do...
São Fernando.
São Fernando é lá, e São aqui Fernando. É o São Conrado.
Aqui é o Fernando São.
Vamos lá. Vocês têm dinheiro, poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui, sempre trazendo conteúdo. Não é... A questão não é ter dinheiro. É que assim, ó, a gente chegou num patamar que, apesar de ganhar dinheiro com isso, a gente também sabe que para manter, a gente precisa estar presente. E aí a gente conseguiu juntar o útil ao agradável, que é falar do que a gente gosta.
Sim.
E ao mesmo tempo estar presente, fazendo eventos, falando de mercado. Então, assim, não é a caridade, tá certo? Vamos
não.
Ser justos. Não, não, não tem a gente nesse pedestal aqui que foge além da sombra da dúvida, tá? Não é isso que a gente quer transpor. Só que a gente é real. A gente é real quando eu falo assim, cara, a gente gosta de falar de mercado, a gente gosta de bater papo, de ver histórias, de ver como as pessoas se deram bem, como elas se deram mal, tirar aprendizado disso. E a gente viu que isso era possível também tornar um programa, fazer com que outras pessoas também viessem a aprender, tendo a mesma experiência pela qual a gente aprende e a gente evolui. Então, assim, eu tenho um ditado que minha tia falou pra mim. Inclusive, minha tia, ela tá com 80 anos, ela tá internada hoje e ela fez uma cirurgia porque ela tava com câncer. E deu tudo certo na cirurgia dela. Removeu um câncer de intestino. Queria mandar um beijo pra minha
tia. Qual o nome dela?
Dona Almerinda.
Dona Almerinda, melhoras, desejo.
Ela foi a mulher que mudou minha vida, que ela falou assim: negão, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. E ela foi a minha maior apoiadora na minha adolescência, e ela nunca passou a mão na minha cabeça. E isso que é o fantástico da coisa. Ela não foi a minha maior apoiadora porque ela aceitou o que eu fazia, e sim porque ela era o meu maior contraponto. Era uma pessoa que eu respeitava, mas ela era contra as atitudes que eu tinha. E eu aprendi que ser um contraponto talvez seja a melhor coisa que você queira ter.
Sim.
Alguém que seja o seu contraponto, que consiga te pôr um pingo de dúvida, uma interrogação na tua cabeça, para que você fale assim: pensa, filho da puta. Ah. Será que você está fazendo certo? Então, ela tá bem, já recebi a notícia, tá tudo certo.
Que bom.
Mas, é assim, esse ditado, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, ele é muito vasto. Porque ele adere com quem você anda, com quem você escuta,
sim,
com as atitudes que você acha correta, sim ou não.
Sim.
Quem é o meu mentor do trade, quem é meu mentor na vida, quem é meu mentor na faculdade, na minha profissão. Porque isso vai determinar muito do que eu vou ser ou do que eu vou enfrentar na minha vida. E talvez a maior parte das pessoas não tenham pessoas que insinuem a parte fraca, que sinalizem, externem, que aqui tem um problema, que possa haver um, sim, problema. A gente trabalha muito com a nostalgia de sermos perfeitos.
Na verdade, resumindo, tá cheio de baba-ovo, né?
Não vai. Exato.
Nunca te puxar pra realidade.
Então, deem valor pras
pessoas. O bom amigo é aquele que estão... te chama pro pachincha mesmo.
E são, vamos pontuar aqui, não é qualquer idiota, tá, que tem que te pontuar. Mas pessoas que você considera serem importantes, que se mostram importantes, e quando elas externam que há um problema. Porque elas estão vendo, talvez, por uma perspectiva que você não observou, e isso tem um valor muito grande.
E que de coração cai no seu bem também, né, cara?
Você, exato,
tem, você sente isso.
Só que, né, talvez você só... baseado em ego, etc.
Não, é foda.
Você vai perceber aí, muito tempo depois. O quanto antes você conseguir entender quem é, sim, que está com você, né? Que é aquele ditado. Quem é, quem não e quem nunca. Quem sim, quem é. Quem não e quem nunca.
Sim.
Esse ditado, ele é importante. Porque é baseado nele que você pode tomar decisões... rever decisões ou ignorar decisões. Isso é importante. Não se esqueçam disso, pessoal. Cuba?
Parabéns.
Happy birthday to you.
Happy birthday to Cuba.
Happy birthday to Cuba.
E como é que fala pro tudo? Pro Cuba é tudo? Não, como é que é agora em inglês?
É tudo.
You're nothing. Everything for Cuba is all.
Cuba is all.
Nothing.
Or nothing.
Or nothing.
Ai, caramba. O nosso inglês tá melhorando.
Então, cara, tá evoluindo.
Então, then it is.
Then it is.
Então como é que é?
Então como é que é? Then it is. Cuba, Cuba, Cuba.
Parabéns, Cuba. Seu Cuba é eu.
Como que fala? Chá comigo que eu livro sua cara. Em inglês. Como que fala, Paco? Chá
comigo que eu livro.
Ó, aprende aqui, ó. Tea with me that I book your face. Chá comigo que eu livro, livro de book, a sua cara.
E a vida cobra?
Hã?
E a vida cobra?
A vida cobra? Live charge?
Não.
Como é que é?
The Snake Live. Ah, é isso aí. The Life Snake.
Life Snake.
É o contrário, a vida cobra.
Oh. Real life.
Vamos lá. Agora chega da aula de
inglês. Chega da aula de inglês.
Quando a gente trouxe esse repeteco, né, retrospectiva, o que que mais me agradou ao longo do tempo? Se vocês pararem para pensar, quando a gente olha, ficou muito, muito, muito claro que não existe um único método para ganhar dinheiro no mercado financeiro. A gente viu aqui, por exemplo, o Leonardo Dutra, que investiu num ramo de opções e rentabilizar a carteira. A gente viu o JTrader aqui, que tem uma outra perspectiva. E eu gostaria de falar assim, gente, pensem em não querer saber se o método do cara deu certo para mim ou não. Mas que existem várias vertentes. E aí, eu, inteligente, eu tenho que ir lá, ver, ouvir, discernir e, de repente, falar assim, isso aqui é para mim, não é? Até porque a gente propaga uma maneira de pensar e etc. Que nem sempre causa o bem, vamos ser sinceros. Nem todo mundo... Na verdade, a maioria que nos seguem, elas não conseguem ser atingidas, né? Então, assim, 55%, 60% das pessoas que nos seguem, elas ouvem a mensagem, põem na cabeça, jogam a mensagem fora, não serviu de nada. E para 35%, 40% das pessoas que nos seguem, aquilo faz muito sentido, ela vê, puxa, isso aqui foi útil demais para mim, e isso vai ser conforme é para outras pessoas. Simples assim. O que a gente precisa é de mais opiniões diferentes, mais modos de fazer, para que em algum momento eu chegue à conclusão que, ó, sim, agora isso aqui é para mim, eu entendi, eu tenho entendimento, eu tenho como fazer, eu vi sentido nisso. Eu acho que essa foi a maior missão do Bootcash, vocês não acham?
Com certeza.
E tudo na vida tudo na vida são escolhas, né? Eu lembro do dia que eu recebi o seu convite de tá junto, do dia que eu me fiz o convite de vir para cá, e você sempre está se colocando ali em situações não costumeiras e divergentes do que você pensa ali. E eu acho que a vida, eu acho que muitas pessoas não conseguem prosperar por estarem confortáveis e cômodas ali no seu dia a dia. Então, eu acho que, para mim, a vida me faz pensar que você sempre tem que dar um algo a mais e um passo a mais. Não quer dizer que esse passo a mais seja algo que vai te trazer algo financeiramente, mas eu acho que a vida é uma constante mudança, uma constante evolução.
Sim, tem que se adaptar.
E se você consegue se adaptar, ter adaptabilidade de fazer as coisas acontecerem, vocês conseguem enxergar, vocês conseguem... Por exemplo, a gente está falando aqui de já 90, né? Acho que já deu 90 botecas? 92 botecas. Porra, são 92... pessoas que passaram aqui, que a gente teve o prazer de receber e de também trocar ideias e tá aprendendo também. Então, assim, a vida é uma constante roda gigante ali. Sim. Que você tem que se fazer valer dela. E traz muito do que o Fusaro falou em relação de você entender qual tempo você está disposto a pagar por isso para você chegar em algum lugar. Então,
eu não lembro do Botecast aí que eu fiz, que você fez ou que assistimos, que não tenha deixado pelo menos um pingo de reflexão em alguma coisa, tipo assim, de eu olhar e falar assim, que pô, esse daqui inútil. Não serviu de nada, não teve, pra mim mesmo...
É que você não viu os dois primeiros, senão você tá ia ficar maluco.
Teve. Não fazer bêbado. No dia que eu vou gravar, você não faça bêbado. Mas assim, tem bastante coisa que a gente tira eu até sugiro para o pessoal reveja. Tem muita coisa, muito insight. Óbvio, filtra ali para a necessidade do, que você está passando agora. Pô, eu estou com um baita problema psicológico. Cara, vê o Botecast do Amós, vê o do Pepe Laskov, vê o... Sei lá, tem o...
do Pepe Legal.
O Pepe Legal lá. Do Pica-Pau. É muito bacana. Pô, quero técnica, cara. Vê o Durrana, vai te dar aula. O Vela vai te dar aula.
O da Danusa.
Psicológico da Danusa, ela que eu tava esquecendo. Da doutora Danusa vai te dar uma aula.
Rodrigo Aquil chegou aqui pra gente e foi falar de
um... Mano,
o
Rodrigo Aquil.
A gente saiu daqui achando que o cara... Ele
chegou...
Ele tem uma disciplina de japonês, caralho.
Exatamente.
Porra, aí você fala assim...
Esconde o jogo.
Quando ele começa a conversar com você, eu falo, você tá louco aqui, você tem que falar isso tudo que você sabe. É. Um cara muito foda.
CGA do caramba. Extraí dele aqui e falei, porra, falei pro Igor, caramba, esse japonês tá escondendo o jogo, hein, mago? Puta que merda, hein?
E lembrando aqui, Bruno, você tava presente no Botecast 1, hein?
Qual que foi? Sim.
É aquele que eu terminei mal.
Zero.
Terminei mal.
O Botecast zero, na verdade, cara, eu lembro até hoje. Tava eu e o Mago. Era eu e o Igor numa mesinha assim e começamos a falar. Acho que nem tem. Não sei se foi pro canal do Igor.
Não era o Salvete.
Antes de chamar o Isaac, na verdade, foi quando eu sugeri pro Mago. Falei, não, tá cheio de podcast, isso que pode ser o Botecast. E aí a gente começou a gravar uns vídeos. Não, eu quero fazer uma série de vídeos e tal. Aí era na casa do Igor de tarde, na piscina. Aí chegava de tarde que o Mago tava bebendo, a gente gravava os vídeos, assim. Começou tudo muito louco.
Teve um que a gente foi pro vinho, cara, não deu certo. Eu não falava duas palavras, tem que enrolar tudo. A gente trouxe Fabrício Stagliano.
Stagliano.
É.
Lá pra eu, tá magrinho, rapaz.
Tá magrinho?
Tá ficando
forte. Você tá louco.
Bichinho deu uma...
Pena que ele é mentiroso, ele fala que vem tomar uma que não vem.
É um lafranhudo, né, velho? Ele é um lazarento. Aquele que nós fizemos na tua casa também foi Botecast? Que foi todo mundo sentado ali naquele sofá? Foi Botecast, né? Foi do meu aniversário? Então esse foi o melhor.
Paco Birthday?
Foi o Paco Birthday. Esse daí, pô, tava eu, Monteiro, Salvete...
O Salvete, o Carlos, Salvete, falando Carlos. De parte não, de nesse, empresa, nesse porra.
Tava o Salvete, eu acho que tava o Fusaro e tinha mais um, acho. Túlio. Você tava em pé, a gente tava lendo as mensagens, o pessoal mandava mensagem no chat. Eles
também o churrasco, não foi o Botecast, né?
O Churrasquete.
Aquele churrasco para traders.
Foi fora aquele Botecast também.
Que era tipo o lançamento, né? Que veio todos os traders aí e tal.
Aquele do lançamento do treinamento do Mago, aquele ali foi o mais embaçado, né?
Aquele dia foi ali bem foi gigante. Foda.
Aquele deu. Tem bastante gente ali, bastante conteúdo top.
A gente trouxe um aluno, lembra?
Do Thiago
e do Gustavo Toledo.
Queria falar.
Também, o cara de Goiânia, né? Que ele vendia picolé no estádio, não é isso?
Exatamente.
Mano. Você vai vendo pessoas distintas, pessoas normais, igual a você, mas que elas conseguem resultados diferentes. Isso serve como exemplo para a gente poder seguir. Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à luta aí, que você que tá indo. Na luta, você usa muito o exemplo das outras pessoas ou não?
Cara, muito para se poder se espelhar, né? Eu acho que a gente tem modelos ali, tanto técnicos quanto de comportamento, história de superação. E você se espelha muito, né, cara? Em grandes... No meu caso ali, eu comecei a lutar na época que tinha ainda o evento do Pride lá, do K1. Cara, eu assisti aquilo ali e era o meu sonho, né? E quando esses eventos vieram abaixo, eu falei, caraca, sonhei com um negócio que acabou. Mas eu lembro dos atletas na época em questão, como me inspirava a ir treinar, me motivava, entendeu? Às vezes eu tava num momento de dificuldade na Holanda lá, que eu passei, pô, frio, fome, não tava tão bem financeiramente pra treinar, e cara, eu ficava pensando no quê? Memorizando, eu lembro isso até hoje, o Boacá, os caras do K1 lutando, falou, meu, quero chegar até lá, pra dar o último gás, então é muito válido isso no esporte, eu acho que essa questão da alta performance, você sempre tem alguém como modelo, né?
A gente trouxe também o pessoal do Trade Arena, o Gabriel.
Sim.
A gente trouxe o Rodrigo Conceição para falar de Profit. Pessoas... Teve o Juan Anderson, que era um cara super inteligente, que passou em vários concursos, que chegou a ganhar muito dinheiro, perdeu e foi indo deu até uma discussão para ele, com ele no dia, mas personalidades muito distintas. E o pessoal de casa, quem é que foi a referência para vocês? Eu quero saber agora. Qual foi o Botecast que falou, cara, esse foi o melhor para mim? Digam aí que eu vou estar olhando aqui.
Agora eu queria propor um Botecast com o Bruno sem censura.
Tá louco. Aí vai ser foda, vai ser pesado.
A gente falou, né, do Bruno Sindona também. Um cara humildão, que saiu de baixo, montou uma super incorporadora.
Vou dar a resposta aqui pro Fernando Garcia. Pergunta pro Bruno qual sua faixa no Muay Thai. Aí vai ser foda agora, hein? Vou falar ao vivo aqui, um negócio polêmico.
Primo do porco veio aqui.
Cara, o Felipe Barsotti. Vai dar merda isso aí. Os professores tudo de Muay Thai vão querer vir aqui na Magolab me bater agora, hein?
Vai dar merda.
Cara, quando eu falei de faixa no Muay Thai, foi a maior vergonha que eu passei na Tailândia. Cara, cheguei lá, Mago. Meu sonho é pegar a faixa preta de Muay Thai na Tailândia. Quando lá estava eu no Mundial, morando no camp da Tailândia, no país de origem, o cara olhou pra minha cara e falou, meu irmão, não existe essa porra de faixa. Isso é coisa de brasileiro que inventou pra fazer exame, ganhar dinheiro de vocês. O boxe tailandês é como o boxe. É a mesma coisa que você perguntar, Mike Tyson, qual que é a sua faixa no boxe? Ou seja, no Muay Thai, cara, no país de origem é pontuado o quê? O número de vitórias, derrotas e empates. E aí você tem uma bolsa de aposta, você tem promotores de luta de boxe, só que é boxe tailandês, com regra de cotovelo e joelhada. E, cara, o que eles chamam de Kruang, que na verdade aqui lá na Tailândia é Prai Jed, tem uma conotação religiosa, que ele vai lá pedir proteção, a religião maioria lá é budista, então ele pede uma proteção para que ele não vá morrer numa luta, cara, não vá se acidentar para ficar tetraplégico, entendeu? Essa é a conotação. Só que no Brasil, como tudo é adaptation, né? O cara fala, não, porque eu sou faixa tal de Muay Thai, eu sou faixa preta disso, faixa preta daquilo. Ou seja, cara, é a maior mentirada, né? Mas a gente tá aí nessa... Existem várias respostas aqui do Brasil. Não, que o cara tem que ter uma faixinha pra dizer, pra ele se sentir útil, pra ver que ele passou de nível. Mas basicamente o Muay Thai não tem faixa, cara. Você entra lá, luta, ou ganhou, ou perdeu, e aí...
Ou perde o dente.
Ou perde o dente, quebra a cara, o nariz, e não tem jeito. Aí o promotor vai te pagar baseado no seu cartel, né, cara? Aí que tá.
Quem não sabe o apelido do porco é Mentex.
Eita porra. Olha os dentes aqui, ó.
É o Clorex.
Ai, meu Deus do céu. Ah, o pessoal tá falando das mulheres lá. Bastante a gente falou das mulheres. Acho que a gente podia fazer outra, hein? Quando das mulheres lá que.
Eu só não vou fazer porque elas ficam falando mal da gente e não é legal, né?
Deixa só as mulheres. Um dia com a gente. Três mulheres.
A dona Marinalva. A dona Marinalva tá devendo.
Ela não quer, né? Ela fica com vergonha, né?
A mulher tem um.
Tem história pra contar.
Ela trabalha no garimpo, você tá louco. É, muito foda.
Ela tem história ali que é embaçada, né?
Vamos convencer.
Vamos tentar ver com a dona Marinalva se...
Eu acho que o da dona Marinalva é o maior podcast mais pedido de todos aí.
E quem vocês gostariam de ver aqui com a gente também, pessoal? Ah. Deixa a sugestão aí pra...
Tem que fazer um barulho lá no xerifão pra ver se ele dá as caras,
né? Ah, mas o xerifão não vai mostrar a cara do vídeo,
gente,
né?
A gente chama o xerifão, sempre sai fora, pô.
O xerifão não gosta da gente.
É. Puxa a carretinha!
É. Xerifão não dá, né, velho? Porque a gente chama o cara, não vem, pô.
Bem, galera, olha só. O objetivo de hoje era trazer um pouco de nostalgia, relembrando todas as passagens que a gente fez, né? Eu queria relembrar aqui também o Ricardo Campos, que falou sobre o Diário de Game. Queria relembrar também o Paulinho, que era do Trader Coach, Kecto Coach lá, que ele é maratonista, ele tem uma dieta e etc. E ele é ex-aluno nosso, assim, de... Tá? São pessoas que têm uma forma de pensar diferente. Faltou mais alguém, Dudu, assim, que a gente esqueceu?
O colega falou do Storm aqui. Storm já teve aqui no Botecast com a gente?
Já.
A gente não falou do Storm? Você tá louco? O melhor Botecast que teve foi do Storm, tecnicamente falando.
Storm é uma máquina.
Ele é uma máquina por ter tanta sabedoria. O Storm é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci.
Professor Xavier do X-Men.
Mais ou menos isso.
Ele é embaçado.
Teve mais de quem, cara? O pessoal tá pedindo pro Alex. O ogro a gente já convidou, ele até deu ok, mas tem que casar a agenda aí, tá?
É foda.
Cara, o Alex tá, acho que é em Floripa, né?
O Palex, ele precisa te responder no WhatsApp primeiro. Dizem que ele não responde, ele lê a mensagem, não responde. O Palex, ele é tipo eu, né?
Sociedade dos Traders, é no dia da mesa proprietária.
O Jota já foi, Filizola.
Tava o João e
o João
Frederico.
Pediram aqui com o Bo Williams.
Bo Williams também, ele só precisa vir. É que o Bo ficou importante, agora tem que marcar na agenda dele. Então, assim, a gente tá aguardando a agenda dele liberar. Quem mais, Dudu? Faltou alguém assim? A gente falou do Sindona, falou do Carlos, coisa.
Marta Matsumura, dá pra ligar, amiga do Kim.
A gente vai convidar ela de novo.
É.
Eu tenho que pedir perdão pra ela, mas uma hora passa. Quem mais, ô Paco?
Kaique Costa, J Trader já foi. Cara.
Kaique Costa tá Kaique, na agenda.
Kaique vai vir falar.
Vai.
Quem é você?
Quem é você? Mago quase acabou com tudo.
Pois
Felipe
é.
Barraçote?
Ah, falou do Felipe Borges. Felipe, a gente esqueceu dele.
Felipe Barraçote é.
Exato, teu amigo, tu esqueceu dele. Que amigo, hein?
Felipe. Não, teve o Felipe Borges que falou bem também aqui pra caramba. O pessoal gostou muito do Felipe.
Ele recomendou uns 3 ou 4. Acho melhor não falar.
Pra não seguir um perfil aí, mas deixa isso pra lá. Que... deixa eu lembrar mais quem. Putz, cara, foi muita gente. Teve do Alex, né, que a gente já falou.
Alex
do
Martins e o Alan Martins.
O Alex já
viu. Bem, se o Dudu não falou que faltou ninguém.
O Dudu tá conferindo.
E quem faltou, gente, entenda que a gente pão caralho, é fácil esquecer.
É, são 90 gente, e poucos, né?
Mas se você foi esquecido é porque você não é importante, lembre-se disso. O meu, por exemplo, ninguém falou de mim, você percebeu, né?
Professor Mira, o cara do Porsche Azul, Marinaldo Araújo. Tô convidar ele.
O do Porsche Azul já tá convidado, mas ele não sai da toca.
Porsche Azul, você conseguir trazer ele em qualquer lugar, você me avisa, que eu quero ver. O Viana Trader, quem que é outro? Kim Didi.
Já falei de Saldanha, falei do
Aninha. Bem, galera. Do Oliver. Então é o seguinte, a gente vai relembrar de todo mundo que falta e convidar. E por hoje é só, né? A gente fez um Botecast de giro, de ideias, de...
Vamos tentar trazer o Botecast Gestores também, né? Acho que era uma ideia que eu tinha de...
Gestores?
Então, podia fazer aquele teu amigo lá, né? É, cara, os caras tipo Alfredão, Rodrigo... Então,
pra fazer aqui, vai ser um...
São gestor de fundos aí, multimercado bem famoso, sai em todas as plataformas de todas as corretoras. Acho que passar essa visão deles é bem bacana de mercado, como que eles investem, né? Porque, puta, você investir de casa é uma coisa, e quando o cara tem... O problema dele já não é mais dinheiro, entendeu? Eu acho que é lidar com excesso de grana, né? Que aí, no caso, eles têm patrimônio
mesmo. Pois é, isso é uma outra incógnita, né? Que quando a gente tem pouco dinheiro, a gente faz um alto percentual rentabilidade. Isso. Quando tem muito, faz menos. Da onde que surge isso e não, por que que ocorre?
Eu acho que
o pessoal ter essa dimensão é legal.
É assustador. Eu lembro até hoje, na plataforma da XP, se eu não me engano, acho que foi o SPX ou o Verde que abriu pra captação. Cara, de madrugada acabou a vaga. O cara que tem histórico de rentabilidade, acho que 30 anos de fundo multimercado indo bem, quando a XP abriu, eu liguei para vocês e falei, não, eu quero colocar um no verde. Meu, ele falou, meu irmão, isso aqui é pro private, acabou em meia hora. Fez assim, ó.
Porque o cara abriu. Entrega, né?
É, o cara entrega, entendeu? Então, assim, não tem vaga para entrar, entendeu? É foda. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar.
Já diria a música.
É.
Então é isso, galera. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer ao Monteiro por estar aqui. Monteiro, muito obrigado.
Tamo junto sempre.
Paquito, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Brunão, vamos mais um ano?
Vamos. Botecast, 10 anos é a meta aqui, na verdade.
10 anos?
10 anos.
Você vai ficar mais careca.
Cara, aí não vai ter cabelo mais aqui. Ou, né, eu vou fazer um implante aqui do sistema Monteiro e Paco.
Aí.
Não, quando a técnica aperfeiçoar, né? Porque ainda não vi um negócio tão efetivo assim.
O Paco já tá com o cabelinho bonito, hein, meu?
É, mas ele tá escondendo o jogo. A zaga tá falhada lá. Os dois foi expulso lá atrás, tá?
Que, não, isso aqui demora mais. Isso daqui é... A mulher falou até um ano. Se baixar
a cabeça, ele tá jogando...
Deus, lá, o Ragnar me deu uma dica boa. Ele falou, faz um moicano, que aí não aparece as entradas. Fica só careca do lado, fica só com o chumaço no meio aqui.
Tá fazendo.
Então é isso, pessoal. Queria agradecer. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Quem que é o convidado semana que vem, Dudu?
É o
Márcio. Aluno da Magalhães. Tava indo bem, mas assim, eu já tenho dúvidas. Dia 16 é Charlão.
Acredito, operador.
E dia 23 é o Butacast da Pizza também com o Renato Amoedo.
Tá? O Renato Amoedo vai vir falar aqui de Bitcoin. Vocês conhecem Renato Amoedo, gente?
Parceiro conterrâneo, e a gente trouxe ele da Bahia para poder vir falar aqui, tá?
Renato Amoedo vai ser. Eu preciso do Rodrigo aqui na mesa. Rodrigo, nosso cara de cripto, tem que estar aqui.
E eu tô também tô tentando trazer o João Beck. Vamos fazer uma força aí para ver se ele vem aí, pessoal. Vocês vão ter um
botecast. Não vai vir, bem bacana. Não vai? Galera, então é isso. Muito obrigado. O carinho de vocês é extremamente valoroso pra gente em termos de saber o que a gente faz. Tem pessoas que nos ouvem, que sentem o valor, né? Então, só agradecer e dizer que semana que vem a gente tá aí. Amanhã na MagoLab a gente tá de volta. 8h30, né, Paco?
8h30 com Morning Call e depois segue a programação normal até 19h.
Eu achei que você ia continuar rindo.
Não,
normal.
Não, deixa quieto.
Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus.
Falou,
e até
galera,
o próximo
valeu.
Programa. Valeu,
obrigado, Bruno. Obrigado, valeu,
valeu. Tchau, mas fui.
Tchui.
Valeu.